Maio Laranja é um mês aí que serve para reforçar essa conscientização sobre o combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. É um mês em que as ações elas são intensificadas, seja no âmbito da saúde, da educação, da assistência social, da sociedade civil, controle social. É importante esse mês porque as ações elas passam a ser intensificadas de modo a mostrar quais os sinais de um possível abuso ou exploração sexual contra crianças e adolescentes. Que a sociedade ela esteja informada, que ela saiba orientar as crianças e adolescentes e perceber quais os sinais elas precisam ficar em alerta para que assim a gente possa ofertar a proteção de uma forma mais eficaz a essas crianças e adolescentes.
Essas ações, elas acontecem através do programa de saúde nas escolas?
Também. Essas ações, elas acontecem pelo programa Saúde nas Escolas, a parceria Saúde e Educação, onde tem as crianças aí como protagonista. A ideia de educar, de mostrar o conhecimento do corpo dessa criança e que elas saibam, saibam realmente como diferenciar um toque abusivo de um toque afetivo. Então, existem metodologias lúdicas, como, por exemplo, o Fifi, em que é trabalhado nas escolas, na educação infantil. Para cada faixa etária existe uma metodologia. Então, a ideia é que a gente não assustar essas crianças com a temática, mas que elas possam conhecer o seu corpo e saber diferenciar, porque a gente sabe que crianças são muito mais vulneráveis. Às vezes elas levam aquilo como uma brincadeira, elas não entendem que aquilo pode estar sendo um possível abuso. Então, que as crianças saibam com quem pode contar. É com o pai, é com a mãe, mas é com quem também? É com a escola, é com o tio da escola, é com o conselho tutelar, é com o médico, é com o professor, é com a vovó, é com outros membros. E essa ideia é importante de reforçar porque os dados mostram que a maior parte do abuso, infelizmente, são pessoas próximas, conhecidas, às vezes dentro da própria casa. Então, essa orientação tem que ter um certo cuidado, porque às vezes, durante essa orientação ou durante essa atividade lúdica, alguma criança ela pode revelar um abuso que está sendo sofrido. E a gente não pode ignorar essa fala, não pode ignorar sinais. A partir disso, a gente precisa buscar ajuda e proteger a essas crianças e adolescentes.
E de que forma os pais ou responsáveis estão sendo envolvidos no processo de conscientização?
Então, nas escolas existem alguns momentos com os pais e responsáveis dos alunos. Agora, no mês de maio, a ideia é que junto com o PSE, o Núcleo de Prevenção de Violências e Acidentes, e o PSE da Educação também, nós possamos fazer essa atividade com as crianças sobre a proteção do corpo, sobre os que pode, o que não pode, né? Para que elas não sejam vítimas de abuso sexual. E, paralelamente a isso, nós façamos essas orientações aos pais ou responsáveis, para eles ficarem sempre atentos, né? Para que eles observem, porque as crianças que sofrem abuso, elas dão sinais. Então, a gente quer essa prevenção antes mesmo que o abuso aconteça. E, para isso, a gente precisa dialogar com os pais, mostrar essas fases de conhecimento do corpo, porque existe uma fase em que a criança ela conhece um corpo e não necessariamente ela está sofrendo um abuso, mas que os pais possam ficar atentos e tenham muito cuidado, seja com pessoas conhecidas, próximas, seja com pessoas desconhecidas, para que os pais também, responsáveis e profissionais de saúde, eles possam também estar atentos. Agora, no mês de maio, nós faremos ação também na sala de espera das unidades de saúde da família. Então, já temos uma agendada para o mês de maio, lá no Santa Maria, que é o bairro com maior registro de abuso sexual contra crianças e adolescentes. A ideia é que a gente possa dialogar com os responsáveis para que eles também tenham essa corresponsabilidade sobre crianças e adolescentes. Entender que o abuso ele pode acontecer dentro de casa, que são os maiores registros, mas pode acontecer também no ambiente público, numa escola, pode acontecer em qualquer lugar. Então, os pais e responsáveis eles precisam estar atentos. Esse é um trabalho conjunto em que a gente tem que ter crianças e adolescentes como protagonista, entender sobre o assunto, mas também conversar com profissionais da educação, da saúde, da assistência social para saber o que fazer e com os pais ou responsáveis para também saber como prevenir esses abusos.
E de que forma a sociedade pode contribuir nesse enfrentamento?
A sociedade ela pode contribuir já desde a prevenção, antes mesmo que a violência ela aconteça, nos modos de agir, nos comportamentos. Então, a prevenção ela já começa na educação que a gente dá dentro de casa. Então, falar sobre violência sexual, ela envolve muito a questão também do patriarcado, envolve questões de gênero, tendo em vista que mais de 80% dos casos de violência sexual são contra as meninas. Então, existe uma questão histórica, social aí por trás disso, uma questão cultural, esse poder na relação de homem sobre mulher, de menino sobre meninas. Então, a educação deve começar nessa relação igual de poder, né? Essa relação de respeito desde a infância, entre meninos e meninas. Não é um menino, quando vai crescendo, cadê sua namoradinha, né? Já começa com essas brincadeiras, prendam suas cabritas porque meus bodes estão soltos. Então, a gente já começa a sexualizar a criança desde muito nova, para que exista essa relação de que você não beijou ela, você não é o pegador. Então, essa educação das crianças e adolescentes, a gente tem que ficar muito atento, porque é dessa forma que faz com que, às vezes, esses meninos, futuros adolescentes e homens adultos, eles acham que tem essa relação do poder, né, sobre a mulher, sobre as meninas. Ficar atento com a questão do estupro de vulnerável, relação sexual menor de 14 anos, isso é lei, independente de consentimento. Quando eu falo em consentimento, eu só estou reforçando a ideia de sexualização precoce. Então, às vezes, é muito naturalizado. Relação sexual menor de 14 anos. Ah, mas é um namoradinho dela, e é uma coisa consentida, eles se amam, eles estão apaixonados. Não. Menor de 14 anos não é, né? Às vezes, a gente adianta muito esse processo do namoro, levando como uma brincadeira, uma naturalização, por uma questão cultural, que na nossa faixa etária era assim. Mas a gente não pode normalizar isso. Acho que o primeiro passo é a gente desnaturalizar essas situações de violência que são muito aceitas pela sociedade. Então, a gente pode contribuir com a prevenção desse jeito, trabalhando relação de respeito, não, evitando essa sexualização precoce de criança, músicas que crianças, às vezes, já começam a dançar, que tem um fundo sexual por trás dela. Então, essa exposição, às vezes, do próprio corpo. E também a prevenção ela de forma secundária, quando a violência ela já aconteceu, ficar atento e denunciar. A responsabilidade de denúncia vale para todos, não é só para profissional de saúde, da educação, da assistência, é para a sociedade. Se eu sei de algum caso, suspeito ou confirmação de abuso, eu preciso agir. Eu não posso ser omissa, a omissão é crime. Então, eu preciso buscar ajuda, seja na unidade de saúde da família, seja no próprio serviço que faz o atendimento a essas vítimas de violência, que é o CRAI, o Centro de Referência e Atendimento Infanto-Juvenil, seja na delegacia de grupos vulneráveis, uma denúncia anônima, o Disque 100. Então, a gente pode contribuir muito para prevenir que a violência aconteceu, e se a violência aconteceu, para que a gente possa buscar responsabilizar esse autor da agressão, buscando ajuda e denunciando. E pode denunciar, inclusive, de uma forma anônima, o que a gente não pode é se calar, porque o silêncio ele gera impunidade e pode aí ceifar até as vidas de crianças e adolescentes.